Este conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag 616. No multiverso, estamos no universo 616, universo base da Marvel. Está começando o Dimensão Nova.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Ricardo Pinheiro,
Márcio Neves,
Edson Oliveira,
o Cão que Atenta.
Dele começando a alegria, Carela! Quero ver cada um fazendo uma referência à Marvel. Tá aqui o Edson Oliveira.
616 também é o número do capeta nas escrituras antigas.
Tá aqui o Márcio Neves.
Wakanda para sempre, já dando spoilers.
E tá aqui Ricardo Pinheiro.
Pô, eu sempre fui mais decenalto que Marvete.
Ah, difícil, não. Porra, é 616. Porra.
É difícil fazer uma referência. Dá um desculpa, dá um desconto, vai.
Falar se tá na hora do pau, em chamas.
Excelsior.
Como é que era? Shazam! Vai, teia, vai!
Lembrei do tio do corpo. Tio do corpo tentando deter um dragão e ele fala pirlim pim pim. E a Tila vira e fala pirlim pim pim. Ele funcionou, não foi?
Ai, ai. Estamos aqui nesta semana e essa semana, gente, por ser o 616, nós teremos muitas referências à Marvel. Algumas completamente gratuitas.
E referências ao Nero também.
Agora, o gravador de CD?
Não, o que botou fogo em Roma. O que fazia a cover do Deep Purple.
Ah, tá. E se você reclamar que no 616 a gente vai fazer muita referência à Marvel, espera 50 edições. Espera.
Excelsior!
Um relatório da empresa de segurança cibernética Safety Detectives descobriu neste ano um esquema em que os comerciantes da Amazon davam total reembolso a produtos caso os consumidores dessem 5 estrelas e boas resenhas. O cliente comprava, recebia e aí escrevia crítica. Depois, o consumidor enviava uma mensagem para o vendedor com seu perfil na Amazon e informações do PayPal e o comerciante fazia o reembolso do valor. E na Marvel, escondida na floresta amazônica, há a cidade de Nova Roma, fundada após a morte de Júlio César. É de lá a Mara Aquila, integrante dos Novos Mutantes.
Também chamada de Magma.
É realmente gratuita essa daí. Mas conectou. Eu não sabia. Eu vi você compartilhar esse link, né, lá no grupo, mas eu acabei não abrindo para ler como é que era o esquema. Isso explica algumas coisas.
Sim.
Eu vejo uns produtos assim tão genéricos e chulés que só tem no marketplace com notas de 5 estrelas. Nossa, não é possível. Não é possível. E o pessoal elogiando. Nossa, isso é perfeito, isso aqui. Agora tá explicado aqui. Fora os bots que sempre tem, né? Fazendo os elogios fantasmas lá. Agora tem mais essa daí, né? Pagar por review.
Meu, de vez em quando eu vou ver review e o review que tá embaixo não é do produto que você tá vendo.
Só pode demais isso na AliExpress direto.
Ele viajou muito aqui.
O melhor foi uma pessoa que veio reclamar comigo, que comprou um conto meu na Amazon. Pra quem não sabe, eu tenho dois livros e os contos na Amazon. E a pessoa chegou: pô, eu tô no meio da leitura, ele já tá me pedindo resenha. Qual que você comprou? Sacrifícios. Que página você tá? 4. Então você acabou, ele tá te pedindo a resenha.
Agora, falando dessa questão dos produtos, eu tava, há algum tempo atrás eu comecei a desenvolver o prazer mórbido de tirar print screen no celular das coisas mais esquisitas que a AliExpress me oferece pra vender. Eu ando pensando seriamente em montar um Instagram só pra botar as bizarrices. Só pra colocar isso. E junto, se possível, as resenhas. Que tem cada coisa que você não acredita. Muito esquisita que eles oferecem. Ando pensando seriamente sobre isso. A última vez que eu olhei, já tenho 40 prints salvos. Já tem material pra fazer um mês aí, pelo menos. Você pode. Eles vendem, por exemplo, você pode comprar uma máquina industrial de fábrica de. Pra fabricar luvas de borracha. A máquina em comprimento deve ter duas vezes o terreno da minha casa. 5 milhões de reais. E entregam. E entregam. Tá lá. Você compra, eles entregam pelo FedEx. 15 a 30 dias pra entregar.
Caraca, mano.
Mas eles entregam. Não, esse foi o item mais caro, mas o item mais bizarro foi um escorregador de piscina.
Já vi isso.
2 milhões, não sei o quê, e o FedEx entrega.
Imagina o imposto.
Porra, nem brinca.
Esse tipo de coisa só passa com despachante, você sabe, né? Isso daí
sim,
não tem jeito.
Sim, claro, claro. Não, mas...
tá muito acima do valor máximo possível.
Não, disparadaço acima. O FedEx, ele vai cobrar... Não, tem mais o seguinte, é 60% de imposto, mas, se fosse a tributação de pessoa física, isso mais o ICMS. O FedEx cobra o ICMS.
Aí já não é mais 60% de imposto. 60% de imposto é justamente a importação simplificada, né?
Sim,
como,
sim.
Como é algo de alto valor e com despachante, aí vai ter que saber qual é a categoria que ele se enquadra, ver a tabela específica de impostos, para poder aplicar a alíquota correspondente. Que pode ser menos, pode ser mais.
Não, e você não tem o ICMS a ser cobrado, que depende de acordo com o Estado. Então, mas é assim, mas é muito bizarro as coisas que aparecem à venda. Eu comecei a ter esse prazer mórbido. Tô pensando, apesar de não ser meio antissocial, tô pensando seriamente em abrir um Instagram só para postar essas coisas, para compartilhar e socializar essas coisas esquisitas que aparecem, que a AliExpress insiste em me oferecer para comprar.
Ó, voltando à notícia, foram cerca de 200 mil pessoas participando do esquema de fraude. Se eu soubesse que estava rolando isso, eu tinha entrado, velho.
Pensei a mesma coisa.
Maneiro, não, é maneiro. Pô, você compra um bagulho, você paga, você dá 5 estrelas e você recebe valor de volta.
É, ficou de graça, né?
É tudo que eu queria na minha vida.
O máximo que eu consegui foi fazer resenha no TripAdvisor, ganhar pontinho pra somar depois no programa de fidelidade do banco.
Nossa.
E mesmo assim era uma miserinha de ponto que eu ganhei. Mas tudo bem, eu postei 200 mil coisas no TripAdvisor. Espero que alguém tenha se beneficiado do que eu coloquei lá. Mas era o máximo que eu consegui.
Pro TripAdvisor, não tinha saco nesse nome.
É, eu já passei.
E olha que eu já fui pra vários lugares, né, na Europa.
É, várias coisas eu andei postando lá pra dar uma força. E o máximo que na época estavam fazendo esse programa de parceria com o programa de fidelidade do cartão. Aí, mesmo assim, deu uma miséria de ponto, mas andei postando um bocado de coisa. Ganhei alguma coisa, valeu um trocadinho de ponto lá. Mas isso aí era o sonho, né? Eu pensei a mesma coisa, Edson. Pensei a mesma coisa. Ah, você tinha me falado.
Então, outro detalhe, né? É questão de vamos aproveitar a oportunidade. É que, segundo consta, os caras chegaram a essas informações em março. E o que aconteceu depois disso? Porque os servidores onde eles pegaram essas informações estavam abertos. E aí, segundo a informação, em 6 de março, o servidor onde estavam esses dados, ele foi protegido. E aí os dados ficaram inacessíveis. Então, tudo leva a crer que isso ainda está acontecendo. Agora sim, golpistas patrocinam nós.
Vem cá, Mercado Livre, tem isso aí, não?
imagina que a Amazon, gigante como é, né, estava acontecendo isso, provavelmente está acontecendo em outros lugares. Eu já vi alguns tipos de, vamos dizer assim, golpes de compradores, né, isso vendedores fazendo denúncia, de pessoas que compram um produto, aí alegam que o produto está com defeito, né, aí o cara devolve o dinheiro, a pessoa manda o produto de volta, e quando o produto chega, não chega o produto, chega outra coisa.
Ah, já tentaram me pegar nessa, eu como vendedor. Eu, há um tempo atrás, eu estava vendendo muito HD usado, escurrido. Tinha um ex-aluno que trabalhava numa empresa e quando ele ia fazer migração de data center, sobrava os HDs, mandavam jogar fora e ele trazia os HDs, eu testava tudo, eu e ele testávamos os HDs, separávamos e vendia. Né? Vendi muitos HDs no Mercado Livre. E vez por outra apareceu alguém dizendo que o HD estava com defeito. Olha, HD que você está com defeito, eu trocar. E eu vim e respondia para o sujeito. Poxa, é mesmo que que chato. Poxa, droga. Você tem como mandar o número de série dele, os dados do HD aí, só pra eu comprovar? E os que tentaram não mandaram o número de série até hoje. Eu tinha uma tabela com todos os dados do HD, até a data de fabricação, porque apareceu o comprador. Escuta, eu queria um HD usado, mas eu queria uma data de fabricação mais recente, de 2015 pra cá, hein? Aí eu tive que descobrir lá no Seagate Code pra pegar e converter e anotar as datas de fabricação, porque tinha comprador comprando HD usado, querendo um HD que fosse mais novo. Eu explicando, cara, não quer dizer nada. Eu tenho HD aqui que deve estar 20 anos e funciona. Tem HD aqui que tá pifado com 2. Não, mas eu queria mais novo. Eu tinha uma tabela, uma planilha gigante, com todos os dados de todos os HDs que eu vendi. Eram perto de 300. Eu falava pro cara.
Se ele for mais novo do que 5 anos, é por causa que ele tem a famosa garantia, né? Mas.
Não,
só sim. Se problema. Se você fizer o RMA e ele tiver ok, você vai receber o meu HD de volta.
É, mas a Seagate não tá nem mais fazendo com 5 anos, agora é menos. O intervalo que eles estão fazendo. É, 2 anos. Aí, tipo, eu tinha HD que tava em RMA que chegou.
É, isso é pra demonstrar como a Seagate decaiu.
É, é verdade. Assim, eu fazia RMA, as HDs que estavam no período com defeito, eu via, pegava, fazia RMA, mandava pra Seagate, recebia de volta, anunciava como novo. Tinha gente que pedia os dados. Ah, você pode me passar os dados? Tinha gente que era mais experiente, pegava, consultava, via o que tava na garantia. Eu queria esse aqui. Tudo bem, tá aqui, eu tô vendendo, eu quero ganhar o dinheiro, tá aqui, beleza. Mas teve uns que tentaram fazer essa jogada do tipo, ah, o HD está com defeito, ah, tem como você trocar, tá, você me manda os dados, manda uma foto, manda os dados do HD pra eu conferir aqui, tô esperando até hoje o cara mandar os dados. Ah, vai enrolar outro, vai.
É, ele até poderia mandar os dados, mas na hora de mandar o HD de volta, mandar qualquer coisa, né, aí é o problema.
Ah, eu já tive umas tretas com o Mercado Livre de venda com alguns compradores tentando bancar o esperto. Eu tive um com um computador, o cara mandou um all-in-one, o cara mandei pro interior do Tocantins, o cara atravessou a fronteira, foi pro Pará, reclamou, mandou de volta. Aí o cara pegou, formatou a máquina, reinstalou o sistema, eu mandei com o sistema operacional original, o cara mandou que a máquina tá lenta, o cara começou reclamando que não tinha o cabo, não mandou o cabo de... tava incompleto, faltava o cabo de força. O cabo de força custa R$10, o cara abriu uma queixa pra reclamar do que eu não tinha mandado um cabo de força. E eu nunca disse que ia mandar um cabo de força. Já tive um que foi mandado, voltou do interior de São Paulo, chegou no centro de distribuição domiciliar próximo à minha casa e começou a seguir de volta. Eu não entendi nada. Ele saiu e voltou pro novo endereço. Aí eu virei pro Mercado Livre e falei, escuta, olha só. Não, é que ele se mudou, o proprietário se mudou. Tudo bem, mas ele mandou de volta, a encomenda chegou aqui no CDD aqui próximo da minha casa e tá voltando pra ele. Eu não tô nem com o equipamento, que ele abriu queixa, nem com dinheiro. E aí? No dia seguinte o Mercado Livre me pagou. Tá tudo bem, mas tem que estar atento. Esses golpes em gente querendo bancar o esperto tem desde que o mundo é mundo, né?
Isso.
Excelsior!
Netflix, Amazon e Warner anunciaram que se afastarão da organização que cuida do Globo de Ouro. Os motivos seriam a revelação da compra de votos quando a produção de Emily em Paris levou os votantes para Paris em passeios e jantares e o fato de entre os 90 votantes não haver nenhuma pessoa preta. Com isso, a NBC decidiu não transmitir a cerimônia de 2022. Há a possibilidade da premiação nem acontecer para reavaliar a situação. O Globo Diário é um jornal concorrente do Clarim Diário no universo Marvel. Foi nele que Ed Brock trabalhou antes de se tornar o Venom.
Mas vem cá, Netflix? Esse Emily Paris não é da Netflix, não?
É. É, mas é produção Paramount.
Isso.
Paramount Netflix. A Netflix comprou pronto.
Entendi. Cara, mas que coisa feia, hein, gente? Essa altura do campeonato 2021, fazendo esse tipo de coisa, compra de votos, ou coisa...
Não, mas não é só isso, o bagulho vai mais longe. Porque os caras falam assim, tem produtores, distribuidores, que eles, se o produto deles for indicado, os membros do como é que fala? A comissão lá do Globo de Ouro, que agora me foge o nome, a HFPA, Associated Press, se determinados produtos forem indicados, esses caras ganham um bônus, que pode chegar até 20 mil. E se ganhar, esse bônus aumenta para mais 30 mil, entre outras coisas, né? E aí o pessoal tava falando assim, sendo que eles são considerados, né, uma associação sem fins lucrativos, de onde vem esse dinheiro?
Pois é, né?
E aí o pessoal começou a falar outras coisas, por exemplo, quantos são os membros dessa HFPA? Ninguém sabia e... dizem que são menos de 100 e que, entre outras coisas, eles têm, são uma espécie de clube exclusivo. Então, apesar de serem todos feitos, todos formados por jornalistas, eles rejeitam jornalistas de certos conglomerados e abraçam de outros, entendeu? Então, eles mantêm um controle. Sem contar que eles aceitam, em média, 1 a 2 membros por ano e qualquer participante, qualquer pertencente ao grupo, pode vetar a participação de outro sem explicação nenhuma. Só falar, não quero, acabou. Sabe? Então é um clube fechado. É uma maçonaria. Então, com tudo isso exposto, eles começaram a se perguntar qual é a... não é relevância, mas qual é a garantia, né, que essa premiação seja justa, né?
Qual é a garantia da lisura, né, da premiação?
Exatamente.
Esse negócio do Emily em Paris, na verdade, fez o pessoal fazer um... Pera aí, vamos dar uma olhada como é que as coisas são feitas aí.
Isso, exatamente.
Porque levaram os votantes, eles passearam... Teve um jantar especial no Louvre, teve passeios incríveis, conheceram o pessoal da produção, assistiram filmagens. Aí que começou... Porque uma roteirista de Emily em Paris tirou sarro, falando, gente, sério que Emily em Paris vai ser indicada? Tanta coisa melhor.
Sim. É aquilo que eu falo quando o Brooklyn Nine-Nine foi indicado no primeiro ano. E o Andy Samberg ganhou no primeiro ano. Foi meu, não. Depois talvez, mas no primeiro ano não. Então, e agora tá nesse pé, porque eles falaram assim, inclusive a própria associação falou assim, não, a gente vai rever os nossos conceitos, vamos fazer mudanças e não sei o que tal, mas o pessoal já fez não, melhor não.
Pegou mal pra caramba esse negócio, hein? Convenhamos, hein?
Aliás, o Tom Cruise devolveu os 3 Globos de Ouro que ele tem.
Sim.
Convenhamos, pegou mal pra caramba esse negócio, hein? Assim, eu sempre vejo o Globo de Ouro, não tô tão integrado, mas o assunto, acompanhando tanto, mas sempre o pessoal falava que o Globo de Ouro era uma prévia do Oscar, era uma festividade, uma premiação um pouco mais tranquila, relaxada, então o pessoal fazia nas mesas. Sempre vi o pessoal comentando também, Foca TV, não sei o que, uma premiação mais. O pessoal até brincava, falava que era mais divertida.
Mais justa, alguns falavam, né?
Mais justa, né? Mais justa. Lembrar que o.
Guerra do Terror.
O Jim Carrey ganhou.
Sim,
o Jim Carrey ganhou. Ele ganhou o Globo de Ouro e não ganhou o Oscar, né?
Então, com detalhe, ele ganhou o Globo de Ouro e, pelo que dizem, o modo como ele agradeceu pelo Globo de Ouro fez com que ele não fosse indicado ao Oscar.
Sim.
Ele falou assim: eu gostei de agradecer aos membros da academia e fez. Não, é muito cedo ainda. Aí fala, filho da mãe?
Então, os veinhos lá não gostaram, né? É. Mas, assim, sempre falou, é a coisa mais rasteira, o golpe mais rasteiro e mais conhecido, mais antigo do que andar pra frente, né? Pegar e levar os votantes pra festa, pra almoço, pra viajar pra Paris, né? Ah, sério.
Se bem que a Combo tentou fazer isso durante um tempo com o Run to the Hills. Só que a gente não oferecia nada em troca, aí não deu certo.
É, ele vai voltar agora, mas a gente vai dar presentinho pros...
pros votantes.
É.
Vão levar pra Paris e largar lá.
É, Aparecida do Norte.
Não, se tivesse no Rio, a gente podia levar pra Paris, pra Avenida Paris e Bom Sucesso.
Não, mas, pronto. Pô, eu gosto dos ouvintes, eu não vou levar eles pra Bom Sucesso.
Tá bom, tem o Café Paris, não recomendo.
mas ele existe. Praça ele Paris. Existe.
É que fica em Bom Sucesso.
Não, Praça Paris é ali perto do...
Da ah, Cilândia. Não, tô confundindo.
Agora. Bom Sucesso é Avenida Paris, é a Praça Avenida das Nações.
Paris, tem a Praça das Nações, a Avenida Paris, a Rua Luxemburgo, tem tudo.
É, lá. Ali tem tudo, mas pode levar pra Praça Paris, ali na Glória. Aí é pra estar com raiva dos ouvintes mesmo.
Isso é o quê? A versão do Jardim Europa de vocês?
Não sei, mas se você olhar, se você for um Google Maps digitar lá, Bom Sucesso, e centralizar, achar a Praça das Nações, e olhar as ruas ao redor que são radiais saindo dela, é tudo nome de cidade ou país.
Aqui em São Paulo tem a região que é sempre alardeada, né, que é Os Jardins, e são vários bairros de classe altíssima, onde os bairros são os jardins, né? Então um é Jardim América, e são todos, todas as ruas são países da América, outro é Jardim Europa, e assim sucessivamente.
E o bairro Jardins são cidades cidades do estado de São Paulo.
Sim.
Tem Avenida Nova York, Avenida Paris, Avenida Londres, Avenida Bruxelas, Avenida Roma, acho que é só.
E Jardim América no Rio de Janeiro é conhecido como o bairro que fica atrás do motel.
Mas não é por nada não, tem um bairro aqui em Santo André que a maioria das ruas são capitais de países, que é o Tinga. O Tinga tem, perto da minha casa tem a Rua Londres, tem a Rua Berlim, a Rua Bruxelas e assim vai. Agora, eu tenho uma preocupação com esse negócio do Globo de Ouro. Porque, ok, falaram assim, poxa, o processo de admissão de votantes é muito escuso, é muito obscura. Ao contrário do Oscar. No Oscar, você é indicado, você se torna votante no ano seguinte.
Sim.
Né? Agora, né, tem essa situação, só que, movimentos militantes começaram a se manifestar falando, vamos acabar com o Globo de Ouro, porque o Globo de Ouro não tem nenhuma pessoa preta ou LGBTQIA+. Ao mesmo tempo que é um protesto válido, ao mesmo tempo que é uma questão de maior representatividade, é sempre bom lembrar que essas organizações são, elas são, como é que eu vou dizer, privadas, são instituições privadas.
Sim.
Né? Eu fico preocupado quando grupos querem impor determinadas regras de conduta a qualquer tipo de instituição, seja privada ou não. Mas quando a gente fala de órgãos do governo, por exemplo, os órgãos do governo têm que representar o governo, em teoria. Mas quando a gente fala...
Tem que representar a população.
Tem que representar a população, tem que representar o povo. Mas quando a gente fala de instituições privadas, as regras colocadas, desde que não violem nenhuma lei, lógico, elas são da própria instituição. Então, uma coisa é, olha, essa associação que cuida do Globo de Ouro tem um sistema de regras de inclusão de pessoas, etc. Muito, muito obscuro. A gente nem sabe quem vota, a gente não sabe como funciona, né? Essa coisa toda. Isso eu concordo. Agora, já puxaram para o lance de, mas não tem gays e pretos o suficiente. Que aí eu fico, é uma instituição privada. Se eles quiserem, o número de pessoas pretas ou LGBTQIA+, ou mulheres, pode ser zero. Eles têm esse direito? Eles estão certos? Talvez não, já que eles estão falando de cinema e eles querem falar de representatividade. Mas eles podem. Isso sempre me lembra do episódio em que a escola, a classe da Lisa Simpson, eles vão no jornal de Springfield. E aí ela olha e a moça que tá fazendo passeio, agora eu vou mostrar as máquinas e tudo mais. Ah, que legal. Aí ela vira e fala, e o nosso jornal utiliza uma porcentagem, utiliza um número de papel reciclado. É, Lisa, quanto? Zero. Aí a Lisa olha, zero também é um número.
É.
Então, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que é uma situação completamente complicada, espinhenta, eu concordo. Agora, já virou-se por um lado de, se não tiver LGBTQIA+, não vamos mais aceitar o Globo de Ouro. Só que tem um negócio, quanto mais você pressiona de um lado, mais você tem reação do outro lado. Teve até uma pessoa que falou assim, mas não é com a gente militante que você tem que argumentar, é com os bolsominions. Aí eu falei, eu não preciso argumentar com eles, porque eles têm o melhor argumento de todos, que é, dois pontos, nós ganhamos a eleição. Então, eu acho muito complicado quando vem com esse monte de regra de, por exemplo, se não tiver isso, nós não vamos aceitar. O que pode acabar acontecendo é o Globo de Ouro continuar do mesmo jeito, sem Warner, sem Amazon, sem Universal, porque NBC é Universal, sem Netflix, e de repente eu faço um filme na minha casa com dois amigos, o filme se chama Não Temos Mais O Que Fazer e As Meias Querem Nos Matar, e eu ganho o Globo de Ouro de melhor roteiro, porque se Perdido em Marte já ganhou de melhor comédia, não tá difícil.
Ou musical.
Eu concordo contigo. É perigoso quando você tenta impor impor, tanto de um lado quanto de outro, é muito perigoso isso. Quando você tenta impor alguma coisa, por mais que você entenda que seja importante, que tem que ter mais representatividade, qualquer que seja a representatividade, né? Quando você impõe isso e exige e parte para o cancelamento de dizer que não, se não tiver, não aceita, é muito perigoso essa atitude, porque você acaba agindo exatamente da mesma forma como os que você condenava. Na mesma maneira que as pessoas que eram condenadas, as atitudes eram condenáveis, você começa a agir também, só que para um outro lado. E aí acabam se tornando dois grupos que acabam se distanciando, em vez de sentar e conversar, acabam se distanciando e acabam ficando cada vez mais indo para os extremos, e ficam os dois batendo boca e ficam cada vez mais distantes uns dos outros e cada vez menos. E é como aquela coisa, se seguimos na base do olho por olho, dente por dente, na cidade moderna, vai acabar todo mundo cego e banguela, né?
Uhum.
Não é assim que a coisa funciona, que tem que funcionar.
Complicado, viu? Bom, outro dia uma pessoa veio reclamando que Supergirl está tendo queerbaiting. Aí eu falei, o que é o queerbaiting? Ah, porque está óbvio que a Supergirl e a Lina Luthor poderiam ficar juntas, mas os roteiristas não deixam elas juntas. Aí eu falei, você trabalha na Warner? Não. Você escreve pra Warner? Não. Então sabe o que o seu protesto vai mudar na série? Muito pouco.
Nada. Isso parece os trackers que acham que tem um roteiro melhor e tem uma série melhor do que as séries que estão no ar, porque vai fazer. Não é por causa disso, ou por causa daquilo, tinha que fazer isso, ou tinha que tirar aquilo. É você que tá escrevendo. não queria dizer não, mas tudo bem.
Tem o pessoal que vivia dizendo que o Steve Rogers e o Buck tinham que ser um casal. E aí não formaram um casal. Todo mundo, aí quando anunciaram a série do Falcão e Soldado Invernal, o mesmo pessoal voltou dizendo, agora vão ser um casal.
Eu falo que existem situações que realmente o faz melhor. Funciona? Funciona, mas não é sempre.
Exato.
Mas não é sempre. Que nem um exemplo que eu adoro. Um menino que estava internado, o hospital tinha um gibis, aí ele começou a ler os gibis e ele reparou que os gibis da Marvel estavam mais desgastados que os da DC, porque a Marvel era mais popular. Aí ele ainda internado, começou a estudar aqueles gibis, tipo, por que que os da Marvel eram mais quistos? Aí ele um belo dia chegou na DC, 13 anos de idade, falou, me dá o gibi da Legião dos Super-Heróis que eu escrevo e faço vender, porque vocês não estão sabendo bater na Marvel. E o nome dele era Jim Shooter.
Ah, eu pensei que era Albert Einstein.
Não, dessa vez Albert Einstein desenhou.
Mas eu lembro da história que fala assim, não, vem aqui discutir com a gente. E quando ele chegou, que ele tinha altos argumentos, e quando ele chegou falou, caramba, é um moleque.
Tanto que por muito tempo ele era chamado de O Guri de Pittsburgh.
Excelsior!
Em vídeo com narração de Stan Lee, a Marvel anunciou seus filmes e datas para a fase 4. Viúva Negra sairá, espero que ninguém mexa nisso, dia 9 de julho nos cinemas e no Disney Plus pelo Premier Access, que sai umas 70 pilas aí. Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis sai dia 3 de setembro. Os Eternos, da agora vencedora do Oscar, Chloe Zhao, sai dia 5 de novembro. Homem-Aranha Sem Caminho Pra Casa, não é o título de verdade, eu que traduzi essa porra, sai dia 17 de dezembro, é aniversário do meu irmão. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura sai dia 25 de março de 2022. Thor, Amor e Trovão sai dia 6 de maio. O segundo filme do Pantera Negra se chamará Pantera Negra Wakanda Pra Sempre e sai dia 8 de julho. O segundo filme da Capitã Marvel, na verdade, se chamará The Marvels, com estreia dia 11 de setembro de 2022. Para 2023, ficou Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, em 17 de fevereiro. E Guardiões da Galáxia Volume 3, possivelmente o último, sai dia 5 de maio de 2023. E novamente, falar do filme do Quarteto Fantástico, com direção do John Watts, que tá dirigindo essa trilogia do Homem-Aranha, mas data, até agora, nada.
Olha, quando ele começou a aparecer aquela vinheta do 4 ali do quarteto, opa, não tem nada.
Eu vi um meme que mostra, né, aquele... O cara do Corra, né? Aí aparece o 4 e toda alegre, aí aparece o círculo no meio, vira o escudo e o Capitão América 4.
Eu vi isso também. Eu também vi. E nessa baila aí, eles ainda estão deixando aí em aberto, né? O Blade, né? Que deve. Tem gente especulando que deve vir em 2023, lá como o último filme do ano de 2023, talvez. Mas ainda não tá nesse cronograma aí, não tá sendo apresentado ainda. Tá pra frente ainda.
Aliás, questão de memes, mostraram outro que é o. Vi um outro, né? Que é o. os robôs do Ultron, né? Aí tá escrito assim, Marvel. Aí cada robô do Ultron é um filme da Marvel. Aí na frente tá o Thor gordo. Aí numa mão tá escrito... tá escrito DC, né, no Thor, né? Numa mão escrito Batman e na outra escrito Esquadrão Suicida.
É, o embate, né? Vai ser um pouquinho... Eu não enxergo como embate, pessoal. Eu gosto de botar uma contra a outra. Eu quero é tudo, gente. Não quero um outro, não.
O Wim pode ter filme até da Valiant. Vambora.
Já teve agora... um e ninguém lembra.
Eu lembro. Assisti
tá, tirando o Edson, mas o Edson não conta por causa da memória dele.
Nem sei do que você
falou. Bloodshot.
Meu, nem
é. Essa. Tá vendo?
Lembrei. Ninguém lembra, pô.
É um dos destaques daquele Sony, né, da locação, né, do Plus, filme, sei lá.
Não, Play Plus é da Record.
Mas essas datas, obviamente, são assim, tudo pode mudar. Quanto mais lá pra frente, então, mais incerto é essa
data aí. Já dizia a banda Metrô, no balanço das horas, tudo pode mudar. A Viúva Negra, eu espero que não. Eu acho que os desse ano não vão mais mudar.
Não sei, não sei. Vamos ver os três próximos aí, né, do ano. Viúva Negra, de fato, acho muito difícil mudar mesmo.
Até porque
já tá programado pro streaming e tudo.
Isso, então... tá programado, tem ligação com o Falcão e o Soldado Invernal.
Tá muito em cima. Por isso, né? Que era pra ele ter saído antes do Falcão, né? O Falcão era pra ter saído depois, não sabe, não. Agora, o Shang-Chi e os Eternos, eles vão ser problema pra Disney, questão de bilheteria. Porque o Shang-Chi tem o lance lá do Mandarim. Na verdade, tinha o lance do Fu Manchu, que era o pai dele e tal, que era um baita estereótipo bem... negativo, né, de uma visão de que seria um chinês, né, mas o pessoal de lá tá meio dizendo que esse mandarim ainda tá muito estereótipo também, não tá agradando muito, não.
Troca pelo garra amarelo, então, não tem problema.
Os Eternos, o problema é a diretora, por causa que ela é muito vocal contra o governo e tal, né, então ela é dada como persona não grata lá, então o nome dela nem é citado em nada, né, então esses dois filmes...
A Chloe Zhao, cara, eles não vão adiar esse filme, porque ela é aquilo.
Não,
ganhou Oscar. A Marvel rolou a mesma coisa do que quando a Natalie Portman ganhou o Oscar por Cisne Negro.
Sim. Demos sorte.
Porque eles estavam no meio da divulgação de Thor, e de repente viraram, pelo amor de Deus, alguém faz um pôster com essa mulher. Agora, toda a divulgação de Os Eternos é tudo sempre falando da vencedora do Oscar, Chloe Zhao. E é tipo, o próximo filme dela, logo depois do filme que ela ganhou o Oscar.
Pois é. Mas esses dois filmes, em questão de bilheteria mundial, vai depender muito de como é que vai estar ritmo de vacinação, mundo afora e tal, volta aos cinemas, aquela coisa, né? Isso vai ser afetado já, de qualquer forma. O problema é que, justamente por ter um público reduzido do mundo afora, a China, já operando e tal, com os cinemas e tudo, é um impacto grande. E ainda mais que esses dois filmes não têm planejamento de sair simultâneo streaming, eles estão fazendo o esquema de vai sair cinema, janela, streaming. Só que aí a janela vai ser mais curta. Não vai ser 3 meses, é 45 dias.
Eu acho que eles vão lançar. Eu acho que esses desse ano, eles não vão mexer pra dar uma reaquecida no mercado de cinema.
Por isso o vídeo, né? Os cinemas estão voltando, os Estados Unidos, né? Vamos voltar pro cinema, aquela coisa e tal, né?
Sim.
Brasil é outro mundo. Brasil não faz parte da equação.
Não.
Agora, vamos falar dos filmes do ano que vem. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Thor, Amor e Trovão, a gente já comentou. Pantera Negra é Wakanda para sempre. Eu acho que não tinha outra solução.
Eu não sei qual vai ser a solução que eles vão dar, né, para explicar o que aconteceu com T'Challa. Eles não vão refazer request, já falaram isso muitas vezes. Não vai ter ator digital, também falaram muito isso. Então eles vão ter que dar alguma boa desculpa para dizer que no meio tempo entre o final do Ultimato e os eventos desse filme, o T'Challa teve um grande confronto, foi emboscado, alguma coisa aconteceu e ele morreu. Eu acho que eles não vão dizer que ele viajou, foi embora, abandonou o reino. Eles vão dizer que ele morreu mesmo.
Seria interessante se eles colocassem como causa morte a mesma causa do Bossman. Né? Pra meio que...
câncer. Aproveitar a cena. Isso.
Que aí seria extrapolar muito, mas nos quadrinhos recentemente, o T'Challa sumiu por um tempo porque ele foi pro espaço começar o Império Intergaláctico de Wakanda.
É isso eu acho que eles não vão fazer. Dizer que ele foi embora.
Aí é forçar. forçar.
Aí ia forçar muito a barra.
Ia forçar muito no sentido de que, ah, se ele foi embora em algum lugar, quer dizer que ele pode, de repente, pode voltar como outro ator. E eles estão batendo muita tecla de que isso não vai acontecer. O T'Challa já era, né? Então, provavelmente vai ser um grande filme em homenagem ao Chadwick, né?
E, assim, nos quadrinhos, a Shuri, a irmã dele, assume o manto de Pantera Negra. Mas o título...
Na vida real.
O título seria tipo Pantera Negra 2. Esse Wakanda pra sempre mostra que vai ter um protagonismo pra todo aquele núcleo de Wakanda.
Veja bem, os únicos filmes efetivamente numerados da Marvel foram o Homem de Ferro e os Guardiões com volume 2, mas o resto de continuações eles não eram 2 no nome, então não necessariamente ele precisaria se chamar Pantera Negra 2.
Ah, sim, mas eu digo, esse Wakanda para sempre me dá a ideia de que o protagonismo não vai ficar com uma pessoa só.
Ah, sim, que é nação, alguma coisa assim.
Assim como The Marvels, que é, considerando que vai sair em 2022, é comemorando 20 anos da grande obra The Osborn.
Caraca! Meu pai do céu! Mas o nome já dá a entender, né, que realmente vai juntar a família Marvel, né, a Capitã Marvel e seus correlatos associados, diretos e indiretos, né, na trupe de aventuras aí. Então provavelmente vamos ter Kamala Khan, que vai ser apresentada na série dela no final desse ano, né, que é grande fã da Capitã Marvel e tal.
A Mônica Rambeau.
A Mônica Rambeau, né, a Photon, não sei qual vai ser a alcunha que ela vai adotar. A Capitã de Marvel ela não pode ser, mas ela pode ser Photon ou qual era o outro nome que ela adotou também?
Spectrum.
Lembro agora. Spectrum. Acho que vai ser Photon, provavelmente. A alcunha dela. Que é o nome da. Que era a alcunha de. Era o code sign da mãe dela, né? No caça.
É
Maria Photon Rambeau.
Ah, ela também foi Pulsar. Mas Photon é o melhor que tem. Então, ó. Tem a Capitã Marvel. Tem a Ms. Marvel. Tem a Photon.
E pode ter uma introdução de um Marvel também aí, né? O filho da Marvel.
Que aí seria o Hulkling.
Talvez, a gente meio que comentou com isso ontem na gravação, né, do podcast que vai sair aí, gente.
Ah, pode falar, eu falo a série. Não, é interessante, né, só que ao mesmo tempo que é interessante The Marvels, meio que não tirou o protagonismo da Capitã.
Não necessariamente.
Né? O meu maior medo, que eu já comentei, é deles partirem pra aquela premissa de que ela vai estar perdendo os poderes por algum motivo, por causa que o Thanos instalou as gemas, aí agora o poder acumulado dela tá esvaindo, não tem mais fonte do poder, sei lá. Se bem que ele destruiu a forma física das joias, não a essência delas, né? Mas que seja, né? Muita gente tá apostando que devem abordar isso, o que não seria de todo anormal e inesperado, por causa que isso é meio que uma regra, né? O filme 2 do personagem, quando ele tem muito poder, tira o poder dele pra poder dar um desafio pra ele, né? Até o Homem-Aranha já passou por isso, né? No filme.
O poder do Capitão América é a nostalgia?
Entender referências.
Olha, ó, o Homem-Aranha já fez isso, o Superman já fez isso em Superman 2.
No 3.
Ah, no 2,
dois. Tira os poderes, tem razão, tem razão.
No 3 é mais bizarro, que ele vira a versão ruim dele. Meu, ele fica um bom pedaço do filme daquele jeito.
É um filme que eu gostaria de esquecer, que eu vi. Ainda bem que eu só vi uma vez lá atrás.
Apesar da tosquice do filme, eu gosto da luta no ferro velho dele contra ele mesmo.
Sim, é muito bem feita pra época, principalmente.
Eu gosto do Richard Pryor só.
Que é meio que ele lutando contra o subconsciente dele pra poder ter uma detox, né, daquela kriptonita falsificada.
Você assistiu no cinema, Ricardo?
Não, em casa.
Eu assisti no cinema.
Era muito novo pra ter visto no cinema. O 4, eu já talvez tivesse idade, mas acabei não vendo também na época.
Cara, foi o primeiro filme que eu vi com a minha primeira namorada. Faz muito tempo.
Que droga, hein?
O Homem de Ferro.
Na época era o que tinha, não tinha
muito. De namorado ou filme?
De filme. O filme que tava em cartaz antes dele, que era o cinema mais próximo de casa na época, né, que só tinha uma sala. O filme que tava em cartaz antes era O Último Guerreiro das Estrelas.
Oh.
Muito filmão. Bom. Assim, muito datado, bom. Mas muito bom.
É. Tá muito bom. Até hoje é divertido.
Não, divertido ele é, mas tá datado.
É, não, ele já nasceu datado, né? Ele...
Ou a gente tá falando de...
Datas.
De The Marvels? Podiam pôr o Blue Marvel nessa história, né?
Se insistindo nisso, caramba.
Quem é Blue Marvel?
Blue
Quem
Marvel, é? na cronologia da Marvel, Blue Marvel é um cara que é praticamente um Superman, tá? Ele tem super força, super velocidade. E aí, quando ele tirou a máscara e revelou que era negro, isso nos anos 60, aí o governo americano falou assim, cara, então, o povo não vai aceitar um super-herói negro. E aí, ele também era super cientista, super gênio, ele montou um laboratório no fundo do mar e ficou trabalhando lá por um tempão.
Você sabe que naqueles canais que fazem especulações das séries, né, durante a WandaVision, quando a Mônica falava do My Paul, né, meu colega, né, um conhecido, que é assim, que vai me ajudar, não sei o que, sei o que lá, teve gente que especulou que talvez pudesse ser o Blue Marvel, o tal amigo dela que poderia ajudar ela com a coisa, com a pesquisa, com entrar de volta no X.
Então, porque ele é super cientista e numa das equipes de Vingadores do Luke Cage, ele trabalha com a Mônica Rambeau.
Eu já acho que chutaram algo.
E ele é o Blue Marvel.
É, mas a Kamala já vai ter sido introduzida, a Mônica já foi introduzida, vai, assim, daria pra apresentar um personagem dessa vez, né, nesse filme, por causa que seria o novo, se não tiver um Hulkling, de repente, né, porque provavelmente vai ter Skrulls, né, Capitão Marvel.
E o Mephisto.
É, o Mephisto, né?
O duro é que, ligado ao nome Capitão Marvel, você tem o Genis Vell e a Phyla Vell. O problema é que eles são filhos do Marvel. E...
Então. Não, meu, não. O cara chamado Genis Vell não tem pai. Não vem com essa, que ele é filho do
Marvel. O Marvel virou a Marvel, né? No filme, né?
É, sim. Eu esqueço.
Um gender bending nela, né?
Então... A não ser que o pai seja o Skrull, né?
Não, então, só que, falando de história, é muito mais fácil você criar a história sobre um cara que engravidou várias mulheres e nem ligou pra elas do que uma mulher que engravidou várias vezes e alguém que trabalhou com ela no dia a dia nunca soube.
É, isso é Cavaleiro do Zodíaco.
É. Vai ter uma guerra galáctica de...
Ai, ai, ai. Mas o Quantumania.
Ah, é o Kang.
Oi? É o Kang, né? Vai ter viagem do tempo.
É,
né,
o Kang. Então eu quero que se... Puta, eu detesto o Kang. Puta vilão idiota do caralho.
Aí,
porque eu posso mexer no tempo. Eu posso mexer no tempo. Posso derrotar sem estudo. 14 edições na saga. Pra no final eles voltarem no tempo antes e derrotarem ele.
É mais um que o pessoal fica especulando que vai servir de fonte pro Jovens Vingadores, né? Por causa que o
Rapaz de Ferro é o Kang Jovem.
O Rapaz de Ferro, né? O Iron Lad é o Kang Jovem.
Você tem noção que o Kang é tão chato que ele tem dois inimigos que são ele mesmo?
É o Ramsés e o Immortus.
Cara, você precisa ser muito chato pra chegar nesse nível.
É isso, encontrar que ele tem uma conexão com o Quarteto também, por causa que ele é o sei lá que quantos milhões de tataranetos depois do Reed Richards.
Caramba, é nego chuta alto mesmo. Esqueci falando dele ser inimigo dele mesmo, né? Calcula, né? Ele falando pra ele mesmo, para que acho que tá feio.
É!
Mas assim, eu imagino que Homem-Formiga deve explorar a viagem no tempo mais como a série do Loki, né, deve fazer, né? Por causa que o filme do Ultimato teve aquelas regras deles lá, que a viagem do tempo que eles usaram era aquelas do tipo, você mexe ali, mas aqui não muda, né? Mas, pelo visto, com o Loki a gente vai ver que não necessariamente precisa ser sempre assim, né?
Parece que não vai ser o mesmo, não. Meu, o Loki tá parecendo que vai virar uma... O Legends of Tomorrow da Marvel.
É... Se tocar
Tom Song, de boa. Já começa com aquele transportador que parece muito o Courier, né? Do Time Courier que o pessoal da agência do tempo usa.
É a primeira coisa que eu pensei.
Se no meio do filme tiver lá... Let me see that tom... Tom, 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 tom.
meu Deus.
Boa cena, boa memória. E o Guardiões, de nada se sabe. Zero. Nada. O que vai ser, o que vai abordar, que época vai ser, se vai ser outro filme flashback ainda, que nem o segundo foi, nada.
A única coisa, a única certeza.
Possivelmente deve ser ele correndo atrás da Gamora, a outra Gamora, a Gamora que não é a Gamora dele, né? A Gamora que viajou de 2014 pro presente e tá perdida por aí.
Vai rolar uns. É como se fosse a primeira vez com ele.
É. Tem que reconquistar outra Gamora.
A única certeza em Guardiões da Galáxia é o James Gunn.
Ah, sim. Porque já tá bom de bom tamanho. E possivelmente o último filme do Dave Bautista pra Marvel.
Por que você acha?
É, ele anunciou que vai ser o último filme que ele vai fazer pra Marvel. Não vai voltar como Drax em outras produções, pelo menos. É o que ele tá dizendo. Seja porque a Marvel não vai precisar mais dele, seja por causa que ele não quer, eu não sei.
Pô, mas ele se esforçou tanto pra. Bom, não só da Marvel, né? Mas pros papéis que ele tá representando no cinema. Enfim, né?
Algo mais?
Acho que não. Bom, aliás, o James Gunn deu uma curtida e no desenho do Marcelo Dan. E ele nem tinha visto. Shinkoi que viu. Aí depois o Omelete, não foi bem uma matéria do Omelete, né? Mas foi só uma citação. Dizendo: James Gunn compartilha desenho de artista brasileiro.
Excelsior!
O jogo de tiro Call of Duty Warzone terá um baita reforço. A conta oficial no Twitter anunciou um certo John. Teria 5 jogos. Na verdade são filmes, 7 horas e 552 mortes. Além da conta oficial só seguir contas com o sobrenome Trotman.
Ah, meu pai.
Falando de brucutus, o Chuck Norris teve uma minissérie em 4 edições publicada pela Marvel em 1987. Eu estou falando de Chuck Norris Karate Commandos.
Eu li o número dessa bosta e é uma bosta. E teve desenho também.
A minha criança interior fica sempre feliz com essas notícias, né? Isso pra mim realmente é muito bom. Mas não deixemos esse artifício nos enganar, nos tirar o nosso dinheirinho. Porque a verdade, acho que na verdade eu vou primeiro vir com um exemplo. Lembra no filme Ratatouille? Quando os clientes chegavam assim, querendo um prato novo, querendo uma novidade, e os funcionários ali da cozinha ficavam loucos, e aí vinha aquele chefinho baixinho, ranzinza, e dizia: calma, calma, basta pegar um prato antigo que os clientes fazem tempo, que eles não comem, que eles vão adorar. Lembra disso? Esse é o mesmo truque com Call of Duty e aí supostamente o Rambo, né? A gente diz supostamente porque ainda na notícia que eu tô lendo aqui, não é tão claro, mas está bastante forte que é o Rambo. Mas enfim, a questão é o seguinte. O mercado de multiplayer, principalmente, ele foi revolucionado por jogos como Fortnite, Free Fire, PUBG, até mesmo League of Legends, né? Eu sou um jogador mais Battlefield. Tipo, eu jogo Battlefield desde o Battlefield 2 Bad Company 2, com a fase Go of Woman demo que tinha num servidor, não sei se da UOL ou do Terra, não faço ideia. Eu jogo Battlefield desde essa época e depois, né, eu acabei jogando o Battlefield 2, Bad Company 2, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 5 que eu tenho, BF1 eu comprei. Mas a verdade é que a dinâmica desses jogos, principalmente online, elas foram muito mexidas com jogos novos, como Fortnite. Esses jogos, né, que cai um montão de gente junta e já começa, mudou muito a dinâmica dos jogos online. E Call of Duty tá nessa leva junto com Battlefield. São jogos bons, são jogos legais, são jogos que tem uma grande horda de fãs, que dificilmente vão se desgrudar deles, mas são jogos que ao mesmo tempo não estão conseguindo se renovar. Para segurar a grande base das pessoas que jogavam, tem muita gente que parou de jogar Battlefield para jogar Free Fire ou para jogar Fortnite, como eu tô jogando mais Fortnite do que Battlefield. Eu fico muito feliz com essa notícia, eu realmente gosto dessas coisas. Não tem jeito, eu sou velho paia, como diria o Dave lá do Jovem Nerd, né? Ou melhor, da Magalu. Seja muito bem-vindo, John Rambo, ao nosso exército. E eu espero que seja mais que um truque. Eu espero que realmente seja algo que não só seja momentâneo, mas que traga mais alegria e que traga mais diversão ou no modo online, ou no modo single player, não sei exatamente como vai ser na campanha, enfim. Mas é isso. Eu sou o Gabriel Subtil, amo falar de tecnologia e até a semana que vem. Valeu, obrigado!
Agora, quem é esse John aí, hein?
Não faço ideia.
John McClane, velho. Todo mundo sabe.
Claro, porra. Claro. John McClane. Hip-K-A. Hip-K-A.
O primeiro, cara, que você matar, você ganha o troféu First Blood?
Não duvido nada. Eu vi, tem um videozinho também de 13 segundos, que é um cara desavisado e o Rambo em close puxando uma flecha. Ou desenhozinho mal feito. Aquela com efeito às pressas, sabe? Alguém falou, bota, faz aí só pra colocar no Twitter rapidinho. Aí o cara veio com rascunho, aí falou, vai esse mesmo.
Ah, ó, assim, eu não quero dizer nada, o Edson, mas você chutou, vamos dizer assim, o jogador se machucou e você estava com a bola. Você foi chutar a bola pra lateral pro jogador ser atendido. De alguma maneira, a bola fez uma curva e fez um gol do outro lado do campo, porque a Activision confirmou o John Rambo e acabou vazando a skin do John McClane.
Oxi! Mas vai ter o casaco escrito, Now I Have a Machine Gun?
Não, ou... não, é só de regata cinza.
Ah, então é o John McClane de Máquina Quase Mortífera.
E é o Rambo, pelo que me parece, o visual é mais do Rambo 2.
Ah, é o mais, conhecido de 3, né? Conhecido. Mas é o mais conhecido, né? Que é o da bandana vermelha.
É o mais icônico, vamos dizer assim.
É o Rambo 2. Aquela regata preta, rasgado nos músculos.
Mas olha, acertou essa que nem imaginava que ia acertar, hein?
Não, John é John.
Difícil. Não, porque eles não falaram nada do John McClane ainda, mas vazou já a skin. Porque 5 jogos são 5 filmes, 7 horas a duração dos 5 filmes juntos, 552 mortes, todos que ele já matou nos filmes.
7 horas, 5 filmes, são filmes curtos, né?
São.
É, tudo 1h30.
Pá, 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 e pronto, literalmente.
Pá, 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 e boom.
É, né, pá, 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 pá,
pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá.
Eu vi essa girando no horizonte.
Eu detesto essa música, porque estragaram a música que eu gosto. É. Carl Outfield. Joseph's on a vacation far away.
Eu gosto dessa música.
Excelsior!
O ator Thiago Cosato chamou atenção nas redes sociais porque ele comemorava e ressaltava sua participação na novela bíblica Gênesis. Na trama, ele seria Rakan, um viking da tribo de Judá. O mais interessante é que Rakan não existe na trama e Cosato não é do elenco da novela da Record, que teve de desmenti-lo. No universo Marvel, quem é ator é Simon Williams, o Magnum. Mas o Magnum não conta.
Eu soube dessa, cara. É muito caô, cara. O cara... Parece que durou um tempo até essa...
Sim, desde antes da estreia da novela.
Agora, um viking da tribo de Judá.
O que não seria a coisa mais absurda numa novela bíblica da Record?
cara, mas um... Gênesis, tribo de Judá, tem que ser bem no final de Gênesis. Não. Os vikings são DC, cara. Depois que Cristo quiser, não da editora. E foi muita força. O cara foi longe nessa.
O máximo que tem na Bíblia é o Akan.
E mesmo assim era um traíra.
É, um traíra que só aparece em um capítulo da Bíblia. E a família. Qual é a história, esqueça. Logo depois do cerco a Jericó. A história de Jericó todo mundo conhece, né? Cercaram a cidade, deram as voltas durante 7 dias, 7 voltas no último dia, e a cidade veio abaixo.
Uhum.
E aí Josué manda entrar e basicamente é o seguinte: mata todo mundo, com exceção da Raabe, porque tinha abrigado lá os 2 espiões. Mata todo mundo. Então, meio assim, os caras falaram assim: ó, entra na tua casa, bota um pano vermelho na porta, a gente vai ver o pano vermelho e quem tiver lá dentro tá salvo. Aí eles mataram todo mundo, e tinha uma outra ordem que era o que forem vasos de prata, ouro e metal, traz, né, que vai ser usado no tabernáculo. Agora todo o resto, taca fogo, junta tudo, taca fogo. E aí esse Akan viu uma capa que ele achou bonitinha, ele carregou, ele viu umas peças de prata, mukifô também. Aí passa um tempo, e aí os... os israelitas vão enfrentar uma outra cidade. Por sinal, a cidade chama Ai. E era bem mais fraca que Jericó, não tinha fortificação nem nada. Aí Josué, não, manda uns 3 mil caras lá e tá fácil. Chegou lá, eles tomaram um couro, saíram fugidos, morreram 26 caras e tal. Aí o Josué chegou meio que falou, pô Deus, qual é? Aí Deus falou assim, lembra quando eu disse que era pra matar todo mundo e botar fogo no resto? Aham. Uhum. Então, alguém não seguiu minhas ordens.
Tem um cara aí que não tá na linha.
É, aí fizeram lá os sorteios, como eles falam, né? E chegaram até o Akan. E aí o Akan fala, não, pô, peguei a capa aí, uma capa babilônica, bonita pra caramba. Eu me afeiçoei a ela e tal.
A capa tá lá, sorriu pra mim, como diz um amigo. Sorriu, olhou pra mim e sorriu. Eu tive que pegar.
Cara, o Josué manda juntar o cara, a família, os bois, os bezerros, manda matar todo mundo.
Passa o fogo, passa a régua, passa o cerol.
Agora, não vamos esquecer que na novela A Terra Prometida, nós tivemos a personagem Khaleesi, a rainha das serpentes.
Bem, oh, mas o mais importante, eu esqueço, é a lição que a gente tira de tudo isso. Sabe por que Deus mandou matar todo mundo de uma cidade, depois mandou atacar outra, deixou os hebreus se ferrarem pra depois mandar matar não, mas permitir a morte de mais uma família inteira? Porque ele te ama.
Agora, o pior é que esse cara veio, eu sou um viking da tribo de Judá, não sei o que, e ninguém achou essa história suspeita.
Ninguém pra se perguntar, peraí.
Não, porque as novelas da Record, eu lembro que teve um dia que eu decidi assistir um capítulo de Jesus. Sabe quem não apareceu no capítulo?
Jesus.
Jesus.
Jesus, mas você ficou falando isso o capítulo inteiro, tenho certeza.
Eu fiquei assim, cadê Jesus? Cadê Jesus? Não, porque vamos falar com Roberto Rocha, o alto sacerdote, não, cadê Jesus, pô? Ai, Jesus, aparece,
sabe? Eu acho que o pessoal deixou passar porque ninguém, que a grande maioria olhou, who cares?
Não, aí, também tem esse fator.
Esse fator, né?
Mas esse cara, ele alugou uma roupa, tirou umas fotinhas, ele chegou a dar entrevista.
É o fim da ladeira pra boa parte da imprensa, hein? Nessas horas eu me lembro daquela que mostrando que foi, como é aquela história do Caetano Veloso. Caetano Veloso joga um copo de guaraná natural fora na lixeira no Leblon. É o fim da carreira da imprensa, hein? Te contar. A feia coisa.
Não, eu tô agora no Instagram do rapaz. Há uma semana atrás, ele pôs uma foto dele, todo trajado. Só quero saber se vocês estão acompanhando a novela Gênesis. Bora que vem muita trama por aí. E a bio dele no Instagram ainda tá. Ator, Record TV Oficial, novela Gênesis, Rakan, Netflix Brasil e Os Notáveis, Homem de Fogo. Eu não sei o que é esse Os Notáveis aí. Ah, parece que é uma agência de modelos, ok. Mas tipo, o cara ainda, a Record teve que emitir comunicado dizendo, não temos nenhum esse ator conosco, não existe esse personagem, por favor assistam a novela. E ele
insiste. Essa última parte da Record, por favor assistam a novela, achei pesado.
Ah, você não lembra de Maurício Matar e Dona Xepa? Ele no programa, vamos lá gente, qual é o bordão da Dona Xepa?
Dá pra ouvir os grilos na plateia.
Alguém aqui assiste Dona Xepa?
E ninguém se mexe. Eu pareço o cercadinho do Bolsonaro.
Eu acho que o branco cercadinho do Bolsonaro tem mais gente se manifestando lá na claque.
Não, é que o cercadinho do Bolsonaro, o pessoal tem um texto ensaiado e às vezes alguém fala o texto na hora errada. Aí outro fala, não é isso. Aí o cara fala outra coisa e o Bolsonaro responde. É tipo o pessoal do Senado lá na CPI. Sabe o que tem que falar, mas na hora certa.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DNA.
Mas já?
Pois então, gente. Agradecendo primeiramente a Ricardo Jussic Pinheiro.
Eu?
Ricardo, como é que está a turma dos Fudebas?
Bem, estamos pandêmicos, não vacinados, ou seja, apenas as atividades estão sendo online, mas o Retrocomputaria continua saindo, continuamos gravando episódios, então, por ocasião que vocês ouvirem isso, a gente está no episódio 119, e tô eu feito um louco na edição do 120, correndo para preparar o 120 para sair. Visite a gente lá em www.retrocomputaria.com.br, participe das nossas campanhas, se você tiver interesse em comprar o nosso baralho de micros clássicos, temos aí pra venda. Dá uma força aí, vai.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
É isso aí, gente. Como sempre, né, aqui nos programas da centrais da Combo, né, no DNPME, na Balbúrdia, no DNão, no Fala Série, que agora deve estar passando o... Na verdade, agora no Fala Série não, que deve estar com o podcast que o Miane gravou, né, com os amigos de lá. Mas logo na sequência deve vir mais um aí que a gente gravou, né, botou no temporal que a gente gravou ontem, né, de uma série muito boa que a gente assistiu recentemente aí. Não deve ser difícil deduzir o que deve ser, mas não vou falar qual é.
É o Legado ainda de Júpiter, gente. Márcio adorou, assistiu. Olha, tudo num dia, nem trabalhou.
Infelizmente eu não trabalho sábados, né, pelo menos isso. Mas eu vou te dizer que os primeiros episódios eles estavam tá meio fraco, sei quê, mas foi melhorando, especialmente a parte do passado, nem tanto a parte do presente, né. E depois eu fui ler a HQ que eu tenho, né, no Comixology, o primeiro volume. Eu vi, peraí, isso aqui é como se fosse depois. Então eles meio que estão contando uma prequel, porque você sabe que a Netflix ela faz o esquema de temporada 1 e 2 no mesmo ano, porque ela, na verdade, ela divide a temporada, né. Então, tanto que o episódio 8, ele não... É 8 ou 10? Não lembro agora. O último episódio que tem lá, ele não é listado como episódio final de temporada nos sites de tracking de temporada, né. Então, provavelmente é por causa que deve vir mais episódios na parte 2 lá pra frente. Até que não foi tão ruim quanto eu achei que poderia ser no início. Foi melhorando um pouquinho depois, foi ficando melhor, foi subindo o nível. Mas eu entendo quem não gostou,
Eu achei que ficou mais bem estruturado com relação a HQ. Porque a HQ é um negócio, nem que é jogado,
é meio perdido, né? A mesma coisa, muito, muito corrido, né? Assim, pulado, né? O que acontece, você fica meio confuso, né? Que ele meio que joga como se fosse um mundo estabelecido, mas é a primeira vez que você está lendo aquilo, né?
Exatamente. Então, ele joga de um jeito que você tem que saber o que é aquilo.
Você tem que embarcar e tal, né? Mas enfim, não foi Legado de Júpiter, né? Não acho que mereçam falar sério a esse ponto, né? Apesar de que talvez mereça uma curiosidade, né? Assista um ou dois, não gostou, pula, né? Não vou condenar. E eu não vou falar mais de podcast. Quando tiver que ser, vai ser, gente. Aguardem que quando tiver que ser, vai ser.
Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Cara, sem zoeira, semana passada, minha gatinha apareceu com um morcego na boca. Pequenininho, apareceu com um morcego na boca. Aí eu fui e tirei dela. 2 dias depois, ela apareceu com um passarinho. Só depois de algum tempo que eu me toquei que ela tava tentando capturar o Batman e o Robin. O que faz dela se ele vai cair. E eu ainda não descobri onde ela achou aquele morcego.
Ai, ai. Eu sou o Vinícius Quevino, até mais, amor e paz. E agora vocês ficam com o momento com o que tem.
O mestre.
Momento com que atenta. Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, quando me mudei para Santos, meu primeiro feriadão aqui foi logo no carnaval. Uma das coisas que mais ouvia era a reclamação dos moradores locais de que no verão e em feriadões, hordas de paulistanos desciam a serra para usufruir das belezas naturais da cidade, mais precisamente das praias. A má vontade dos santistas para com os turistas era tão grande que às vezes achava que ia sair porrada. Segundo os santistas, os paulistanos, quando descem para a cidade, o preço de tudo sobe mais do que foguete. Além disso, eles se acham os donos do lugar e ficam sempre botando banca. E como se isso não bastasse, boa parte desses turistas são os farofeiros que emporcalham as praias. Como o povo daqui de Santos gosta de tudo limpinho, isso virou um grande problema.
Nossa!
Eu soube até de uma coisa que me deixou perplexo. O eterno clássico do traje a rigor, nós vamos invadir sua praia, não tem nada a ver com a rivalidade Rio e São Paulo, como eu sempre imaginava. E sim dessa situação envolvendo São Paulo e Santos, sob a ótica dos paulistanos.
Não!
Ouvintes, 3 anos residindo aqui e analisando a situação com a isenção e o afastamento devido, cheguei à seguinte conclusão. É tudo verdade.
Ai, compadre!
Presenciei ao vivo e a cores todas as reclamações dos santistas e senti na pele seu sofrimento. Povo de Santos, eu comprei sua briga. A sua luta agora é minha. Malditos turistas que detonam nossa amada cidade e sujam nossas praias. Queimem no inferno, malditos! Agora deixemos minha santistidade de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes Dona Gigi com Os Caçadores. Nela, o cidadão conta suas desventuras com mulher mais feia que o Esquias comendo bife de fígado.
Esquias feio.
O grande Falcão disse certa feita que mulher feia só serve pra peidar em festa. E sou obrigado a concordar com meu amigo semideus. Fico por aqui, seus mondrongos. Espantem a todos com a feiura de vocês ao som dos caçadores. Não deixe de tomar seu sorvetinho na Itanhaém, a sorveteria mais tradicional da Baixada. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não percam meu próximo momento e se desesperem. Malditos turistas.
E aí, Big Mix? Mulher feia, tudo bem, neguinho. Agora feia, fedorenta e mentirosa. Aí não, neguinho. Aí eu vou ter que zoar. Tem que zoar.
Eu sou a Dona Gigi. Esse aqui é meu esposo.
Esse aí é seu esposo?
É sim, esposo.
Não.
Se me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, 2 socos e 3 cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Caçadores tão na pista, e pra dizer como ela é. Se me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, 2 socos e 3 cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Caçadores tão na pista, pra dizer como ela é. Olha, nariz de tomada, sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhuda, tem um encravada com peito caído e um caroço nas costas. Ih, gente, capina, despenca, cai fora, vai embora, senão vai dançar. Chamei do guerreiro, bicho macedo, com o padre que vê do pote exorcizar, oi, vaza! Tchá, fede mais que um urubu canhão. Vou falar bem curto e grosso contigo, hein? Já falei pra vazar, coisa igual nunca se viu. Oi, vai pra puxa, tu é feia.
Eu sou a Dona Gigi. Esse aqui é meu esposo.
Esse aí é seu esposo?
É sim, esposo.
Não.
Se me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, 2 socos e 3 cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Caçadores tão na pista, e pra dizer como ela é. Se me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, 2 socos e 3 cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Caçadores tão na pista, pra dizer como ela é. bolha, nariz de tomada, sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhuda, tem unha encravada com peito caído e um caroço nas costas. Ih, gente, capina, despenca, cai fora, vai embora, senão vai dançar. Chamei do guerreiro, bicho macedo, com o padre que vendo pra te exorcizar, oi, vaza. Fé demais que um urubu canhão. Vou falar bem curto e grosso contigo, hein? Já falei pra vazar, coisa igual nunca se viu. E vai pra puxa, tu é feia.
Eu sou a dona Gigi.
Puxa, tu é feia.
Esse aqui é meu esposo.
Vou falar bem curto e grosso contigo, hein?
Dona Gigi, esse aqui é meu esposo.
Já falei pra vazar.
Esse aí é seu esposo?
É sim, é sim.
Vou falar bem curto e grosso contigo, hein?
Que o canal ia narrar Power Couple e No Limite. Eles já falaram que agora no canal principal vai ficar CPI e No Limite. E o Power Couple foi para um canal secundário.
É bem apropriado, né? CPI e No Limite.
É. Hashtag... Uhum. Diga.
Quem é que tá apresentando o Power Couple?
É o Justus? Galisteu.
Ah, Galisteu.
É, o Justus tá na Band. O
Power Couple tá onde? Na Record?
Na Record. O Justus tá tentando montar uma nova temporada de O Aprendiz.
Pô, ele não aprendeu ainda?
Não. Porque ele agora... O acordo dele com a Band é que ele chega com... Ele montou uma produtora.
Uhum.
Então ele chega até a Band com o programa pronto. Com a produtora fazendo a produção, obviamente. E ele já tendo vendido os espaços publicitários. E a Band ganha uma parte da parte publicitária.
Entendi. Então, assim, a parte da Band é só o espaço na grade mesmo.
É.
Menos dor de cabeça.
É. E aí ele que veja os anunciantes, né?
Ele que lute.
Ele que lute. E aí a Record contratou a Galisteu. O melhor foi o pessoal comentando os participantes. Porque Power Couple, em teoria, é pra ser um casal que um deles é famoso. Mas o melhor foi o pessoal falando, gente, não conheço ninguém dessa edição.
É, famoso naquelas, né?
Não, famoso quem, né?
E o famoso... Na semana passada, a gente comentou do esquema de tráfico internacional de mulheres, que uma das vítimas foi a MC Mirella.
Sim.
Uhum. A MC Mirella está no Power Couple.
Uhum.
Aí o pessoal, MC Mirella, conheço ela. Aí, de repente, apareceu outra mina que o pessoal, ué, outra MC Mirella? Não, é outra MC que parece a MC Mirella.
MC parece.
É muito bom, muito bom. Eu gostei, eu gostei.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.